prestei o Enem e vou voltar para o ensino superior esse
Uhum.
ano, porém não na biotec. É aquele momento que a Flávia bota ao fundo. Oh.
Não, peraí. É, não, não. Depende do que. Depende da próxima frase que tu vai falar.
É, qual é o curso,
é a frase,
né?
Do que tu vai fazer.
Vai ir um cancelamento. Eu vou pro direito.
Puta que. Tá bando, tá bando.
Senhora, cara. Aí é foda, cara. O cara vai chegar no. Cara, o Gabriel no direito é foda, cara. O cara vai chegar no terceiro semestre com um copo Stanley e hétero.
Você está ouvindo o Biotech em Pauta, seu podcast de entretenimento biotecnológico, ou não?
E aí, seus alienígenas! Ano novo, vida nova, bote novo, saudação nova no Biotech em Pauta, seja muito bem-vindo a você que esperou tanto tempo pelo que a gente vai fazer hoje, pelo que está acontecendo no dia de hoje. O Biotech em Pauta está voltando a produzir conteúdo para você, em respeito e em homenagem a tudo que você, querido ouvinte, querida audiência, fizeram pela gente ao longo dos maravilhosos anos que já tivemos. E com muito orgulho, com muito carinho, com muita satisfação, com muito amorzinho gostoso exalando pelos meus poros.
Que nojo.
Eu quero dar boas-vindas a todo o time que tá aqui comigo. Todo mundo veio pra nossa festa de reencontro e eles mal sabem que eu estou jantando enquanto falo isso.
É claro.
Primeiramente, eu quero dar boa noite, porque sim, a gente grava à noite. Pra você que quer saber histórias de bastidores, neste momento são 9 horas da noite da segunda-feira, 23 de janeiro. E a primeira convidada é alguém que tá bem cansadita, né? O nome dela que tá como cansadita, quem me segue no Instagram vai ter pegado esse spoiler. Lívia Cardoso, minha querida, por que você está cansadita? Boa noite, seja bem-vinda.
Eu sempre vou primeiro, né? Quando é o Anderson, engraçado. Mas tudo bem.
Você tá reclamando de ser a preferida? É isso mesmo?
Não, tô adorando. É, boa noite, queridos ouvintes. Prazer estar de volta. Depois de, eu acho que quase um ano, né? Talvez mais de um ano, não sei. Meu senso de tempo foi por água abaixo.
A gente vai conversar muito sobre carreira, sobre o que aconteceu. A Flávia aqui já fala pra gente que foi em junho. E falando em Flávia, eu já vou dar uma noite pra ela, que agora está em Terras Paulistas. Seja muito bem-vinda ao interior de São Paulo, Flávia Gan. Como é que tá sendo esses primeiros dias?
Vocês não sabem o prazer que é estar de volta. E aí, galera, boa noite, bom dia, boa tarde. Voltamos novamente com a firma. A firma resolveu voltar, a gente tava morrendo de saudade. Meus últimos dias estão sendo uma loucura. Eu vou contar pra vocês daqui um pouquinho o que tá acontecendo. Quanto minha vida virou...
Minha cabeça e coração.
Virou a curva loucamente pra um lado e pegou outra rua completamente aleatória na vida. Mas é isso aí, pessoal. O episódio de hoje vai ser uma loucura. E espero que vocês gostem do nosso retorno, porque a gente vai estar cheio de novidade.
Vamos ver se a nova estrada da Flávia vai ser uma Stairway to Heaven ou uma Highway to Hell, né?
Aí, inclusive, eu tô muito curiosa, porque é a primeira vez que a gente se junta literalmente pra conversar e tá sendo tudo gravado ao vivo.
Aham.
Uhum. Ao vivo não, né? Mas gravado, né?
Tipo, enfim, eu nem sei o que vocês estão fazendo da vida, entendeu? Tipo, o que é. Que
exatamente.
É verdade, eu não faço cara. Ideia aí.
Gente... É novidade pra mim, pros ouvintes, pra todo mundo.
Uhum.
É, porque a gente acabou se separando, né? Mas a gente acabou perdendo contato porque tava todo mundo tão surtado, e isso foi um dos grandes motivos pra gente parar. Tava todo mundo tão surtado, tão fazendo mil coisas e explodindo, que a gente não parou direito pra conversar.
Não, ironicamente, exatamente.
É, e falando em parar, deixa eu dar boa noite pra quem vem do norte.
Ah, não.
Meu caro Pedro Lucas, que não me seguia no Instagram. Seja muito bem-vindo, meu querido. Como é que você tá?
E claro que o Anderson também não me seguia, tá? Boa noite, querido.
É
muito bom. Tá voltando agora com o Biotech em Pauta. E já pegando o gancho da Flávia e do Anderson, a gente basicamente mantinha contato em datas comemorativas, né? Igual aquela tia que vem de um lugar distante, né? Era Natal e Ano Novo e tá tudo certo. Enquanto isso, planejando essa conversa que surgiu, assim, do interesse de todo mundo de voltar, né? Então, é um projeto maravilhoso que todo mundo estava sentindo saudade. E nós estávamos sentindo saudade de interagir, de gravar para esses ouvintes maravilhosos que nós temos do Biotech em Pauta. Então, vamos conversar sobre o que a gente estava fazendo e nesse meio tempo, onde a gente estava habitando, comíamos. Hoje, no BEP Report.
Comíamos é ótimo. É? Lá ele eterno. É. E vamos voltar lá para o Sul, lá para o glorioso Sul, que é meu país. Minha cara Isabela Semenyuk, nossa membro mais recente, acho que é caçula, né? Junto com o Pedro. Seja bem-vinda, como é que você tá, bem?
Oi, gente, boa noite. Nossa, gente, mas eu acho que eu já tenho mais de um ano de BEP, viu? Não tenho certeza, mas eu acho que eu tenho.
Você sempre caçula. Vai ser sempre caçula. Uma vez irmã mais nova, é sempre irmã mais nova. É, cara, a filha mais nova só deixa de ser a princesinha mais nova quando surge um outro filho caçula.
Entendi, justo.
É assim que funciona, justo, entendeu? Justo,
mas tô muito feliz em voltar, tava morrendo de saudade de todo mundo, de bater papo, então eu tô bem animada pra conversa de hoje.
Bom, falando em filha caçula, no Rio Grande do Sul, quando a gente tem uma criança muito serelepe, que teima muito, a gente diz que ela é arteira, porque ela faz muita arte. E falando em arte, eu não posso esquecer do nosso artista, o cara que desenha as nossas capas, o cara que cria identidades visuais pra gente, Gabriel Nunes, meu querido, bem-vindo, como é que tu tá?
É, a volta dos que não foram. É engraçado porque... Boa noite, Anderson. É curioso que literalmente todo mundo parou de se falar, porque tava todo mundo louco, surtado, mas não saíram do grupo, tava todo mundo ali. É literalmente a volta dos que não foram. É, cara, eu tô me sentindo no Scooby-Doo 2. Sabe, quando toda a Monstro se encontra de novo e tá todo mundo... Um tá bem sucedido, o outro continua fumando maconha, a outra tá... virou uma historiadora de sucesso, enfim.
E aí, cara, eu não sei o que é pior, tá? Começar a fumar maconha ou virar uma historiadora?
Um detalhe que a profissão de historiador no Brasil não é regulamentada, igual a biotec. Então, assim, outro fudido.
Meu Deus, que tristeza!
Não é, não.
Um grande abraço a você, meu amigo, minha amiga, que é historiador, que é historiadora, que tá aí batalhando. Aturando vagas que não são de história porque você precisa ganhar dinheiro porque o capitalismo nos obriga. Grande abraço.
É incrível, a gente começou a gravar 5 minutos, já teve um alerta de gatilho fortíssimo.
Vou até adicionar a notinha aqui de alerta de gatilho.
Pois é. Alerta de gatinho, eu boto um aviso amarelo com gatinho, um preto no
fundo. Pô, na edição já podia ter um... Não!
Pô, já começou a dar trabalho, gente. Eu esqueci como é que edita episódio. Nem sei quanto tempo eu vou levar pra editar isso aí.
Cara, vocês...
Tem que relembrar de novo.
Cara, eu quebrei completamente no momento que antes da gente gravar. A Lívia, eu não sei como é que usa isso aqui. E o Anderson logo em seguida, eu não sei mais ler.
É mais ou menos isso, como estamos.
Não, mas é que eu não sei ler uma referência a uma... A figurinha figurinhas que mais me quebraram nos últimos tempos. Que foi a figurinha que a Lívia mandou com não sei ler. É uma figurinha muito boa, cara, de um macaquinho roxo falando, segurando papel, falando não sei ler.
Como estamos?
É assim que a gente tá de saúde, guys. Bom, deixa eu explicar pra você que tá chegando agora.
Foragem dos dois do hospício, né? Todo mundo.
Exato. Ó, pra você que tá chegando agora no Biotech em Pauta, nós somos um podcast que fala de ciência, mas fala de vida. Na verdade, a gente usa a ciência como plano de fundo pra falar merda. Ao vivo por uma hora e meia, duas horas, dependendo do quanto a gente está inspirado. Esse é o nosso objetivo, trazer um pouquinho de descontração para você e trazer um pouquinho de felicidade para a vida de vocês e para nossa, que às vezes é tão corrida, tão... E aí você precisa de um momento assim. É isso que nós temos para oferecer. Venha quem venha por bem, fique se quiser ficar e nós vamos adorar ter a sua companhia. Para quem já nos acompanhava, acho que a grande mudança que a gente vai ver no Biotech em Pauta agora... é que os nossos episódios deixarão de ser semanais, como era. A gente chegou até 2 episódios por semana, né? Pensando de Gabriel e Flávio, que lembram bem da época do Biotech pelo Brasil.
Épocas de surto.
É, nossa.
Nós já tivemos 5 gravações por semana, que era quando a gente estava se programando para ter férias.
A gente sofreu, hein? A gente deu uma surcida aí. A gente era completamente pirado da cabeça. Mas eram outros tempos. Ninguém tinha muito... Na verdade, a gente tinha, assim, a gente era um pouquinho mais louco.
Não, é que a gente ainda tinha um restinho de serotonina. A gente ainda tinha um restinho de serotonina.
É que era o começo de pandemia. A gente achou que tudo ia acabar em 6 meses ainda, quando tudo começou.
É.
Misericórdia.
É. Bom, deixa eu começar, então, porque eu acho que o grande objetivo do programa de hoje é saber onde tá todo mundo. que todo mundo tá fazendo? Eu vou começar de cima pra baixo aqui no Discord. Quero saber do Pedro. Grande, meu querido Pedro, que não me seguia, mas que vai mandar brindes da jornada acadêmica do curso dele, isso me deixa muito feliz. Pedro, onde é que você tá, cara? A última notícia que a gente tinha sua era de você fazendo biotech. E agora, por onde anda, Pedro?
Eu acho que a capa desse episódio vai ser um unfollow, assim, bem grande lá.
Vai, eu já anotei pra botar o botão da intriga digital de vocês.
Mas então...
Tipo, intriga digital é um termo fortíssimo.
Vamos superar essa questão digital dos jovens atuais. E, cara, naquela mesma história de sempre, tentando publicar um livro, tentando fazer pesquisa. Inclusive agora, meus amigos, eu tenho uma notícia muito boa para dar para vocês, que talvez não seja tão boa para vocês, mas é ótima para mim. Eu, finalmente, depois de quase 6 anos de curso, consegui uma bolsa de iniciação científica. Olha só, que maravilha, né?
Vamos!
Caralho, parabéns! Isso é muito bom, mano.
Clap, clap, vamos, porra! Delícia, cara, parabéns.
Parabéns. Isso é algo a ser comemorado, ainda mais dentro da ciência, maluco. As bolsas tudo sendo cortadas.
Uhum, sim, com certeza.
Moleque, você ser guerreiro, de querer ganhar dinheiro com a ciência, já merece todas as palmas possíveis nesse mundo.
Que maravilha, né? Mas então, conseguimos essa conquista.
Com certeza.
É uma bolsa financiada pela Fundação de Amparo a Estudos e Pesquisas do Estado do Pará, a FAPESP. E, finalmente, depois de longos 5 anos, eu tenho o meu projeto de TCC finalmente deslanchou. E aí...
Boa!
Bom, tentando terminar o curso, tentando esperar que a minha universidade maravilhosa, a UFOPA, consiga contratar um professor substituto para o meu professor que está afastado por doutorado, que... infelizmente ministra 4 disciplinas, então são 4 disciplinas defasadas e a vida do estudante segue dessa forma, né? Mas...
Ô Anderson, manda currículo.
Manda. Opa, contrata nós.
Aproveita que tem
o edital
aberto. Aí tu já fica logo.
Nossa, se o edital estiver aberto, vamos dentro demais. É, último ano, então, de faculdade, Pedro.
Graças a Deus, né? Se der tudo certo, no final do ano eu tô caminhando para ir pro mestrado. Deus quiser,
com a bolsa de C veio com projeto de quê?
Na verdade, o meu projeto já tinha sido estabelecido, né? Só que por inúmeros motivos, além de não ter a bolsa, eu montei um outro projeto para ser conduzido esse ano. E aí, felizmente, saiu essa portaria que liberou esse orçamento para a FAPESP, e aí foi feito uma parceria, uma cooperação com a UFOPA e foram selecionados incríveis 100 trabalhos para receber essa bolsa, né? Que, enfim, a gente viveu todo aquele drama de...
É da Amazônia mais 10?
Não. É orçamento da FAPESP mesmo.
Ah, da hora demais.
Todo aquele drama, né, de enfim, corta bolsa, corta orçamento, corta pesquisa... Só não cortaram o Bolsonaro, né? Mas tudo bem. Aí conseguimos. Aí eu voltei pro meu projeto original. E, inclusive, esse mês agora, em fevereiro, eu estou indo para os meus vizinhos aqui, para o UFAM, lá em Manaus, para dar início à minha parte experimental.
É isso.
Seguimos fortes.
Fortes e vigilantes. Vai, que massa, cara. Feliz de te ver bem. Gabriel, a última impressão que tínhamos tua é saindo de biotech, trabalhando como bartender pica dos drinks. E hoje, como está, Gabriel?
Então, né, eu já devia ter comentado, eu já tinha comentado antes que eu estava trabalhando como bartender. Vou ser mais direto, eu era chefe de bar do estabelecimento em que eu trabalhava. Só que depois de um tempo... dado a devidos fatores, eu fui promovido a cliente. Eu pedi demissão. Eu tava...
Me serve, Vadinha.
Cara, vamos lá. Eu tô dividido entre ser politicamente correto ou ser franco.
Franco, sempre. Politicamente correto, você é, sei lá.
eu sou fora das gravações.
Trabalhando.
É. Cara, eu tava em tempo de enlouquecer. Porque a responsabilidade de um chefe de bar é enorme. Ainda mais um estabelecimento com uma dinâmica absurda de trabalhar até de madrugada. Não absurda de, meu Deus, como assim? Pô, tem diversos estabelecimentos ao longo do Brasil que trabalham até de madrugada. Alguns viram a noite aberta, enfim. Mas é porque lá era muito agitado, era muito corrido. Muitos clientes para atender, principalmente final de semana, e com uma equipe que, por vezes, não colabora. Tem algumas pessoas ali que se salvam. Se salvaram, literalmente se salvaram. A maioria foi arrebatada, saiu do estabelecimento. E tem muita gente lá... É, maluco. E tem muita gente lá que é difícil de lidar. Testa a tua paciência. E tava chegando a um ponto de cobranças e paciência que eu já não tinha mais, e demandas que eu não tava mais aguentando. Eu tava constantemente estressado, eu não tinha o merecido descanso dos justos, e eu quero voltar pra faculdade esse ano. E com adendo, inclusive, já vou falar esse adendo. eu quero voltar pro ensino superior. E como é que eu volto pro ensino superior saindo do trabalho 3, 4 horas da manhã pra ter que acordar às 6, em teoria, pra ir pra aula?
E o plot twist? O Gabriel vai fazer música agora.
Não, eu não enlouqueci tanto ainda, não.
Instrumento, tocar o terror. Tocar o foda-se.
Perfeito, por isso que eu amo a Flávia, bicho. Não. eu pedi demissão, passei me dei férias forçadas. Forçadas porque eu caí de cama doente de tal forma que eu passei um mês. Eu não existia como ser humano, eu era um moribundo. Tá ligado aquela pintura memorável da mulher definhando na cama, pro lado? Então, era eu. Ah, depois que eu pedi demissão. De doente. Meu sistema imunológico foi pra casa do... Não sei das quantas, de tão mal que eu tava. E aí depois eu fui me recuperando minhas forças. E eu voltei a fazer freelances em outros bares. Vantagem disso, eu comecei a ser requisitado em bares na Aldeota, na Varjota, que pra quem é de Fortaleza ou conhece Fortaleza, sabe que...
A piroca.
Não, aí não era pagamento em espécie. Mas enfim, pra quem conhece Fortaleza, sabe que são bairros da área nobre da cidade. Então, eu... descobri que existia todo mundo de alta coquetelaria, o qual eu não tinha sido apresentado, e eu descobri que eu não sabia porra nenhuma de coquetelaria. Tá ligado? Na biotec você tem a disciplina, a introdução à biotec, você sai da disciplina achando que sabe tudo de biotec, sabe de nada. Era eu, achava que sabia coquetelaria, não sabia de nada. E lá nesses bairros, nessas diárias, em estabelecimentos alta classe, eu comecei a aprender o que é alta coquetelaria. E é um mundo, cara, é muito fascinante. Entre altos e baixos, ilusões profissionais, estabelecimentos que não deram certo e outros que deram muito certo, mas nem tanto. No momento, eu ainda sigo desempregado, fazendo freelancers. Tenho esperanças que isso mude em breve. Prestei o Enem e vou voltar para o ensino superior esse ano, porém não na biotec. É aquele momento que a Flávia bota ao fundo. Coisa de triste. Não vou. Nossa!
Não, peraí. Depende do que. Depende da próxima frase que tu vai falar.
Qual é o curso, né?
Vem aí o Alé.
Meter um artes cênicas, aí a gente vai brigar.
Vai um cancelamento. Eu vou pro direito.
Puta que. Dá bano.
Senhora, cara. Aí é foda, cara. Cara, o Gabriel no direito é foda, cara. O cara vai chegar no terceiro semestre com um copo Stanley e hétero.
Meu Deus do céu, já tem que respeitar o doutor, gente.
É foda, cara.
É, com certeza. Doutor duas vezes, viu? Que o garçom é advogado.
É isso.
Porra!
Maravilhoso demais, tá?
Mas é isto. Precisa de alguém pra legislar dentro da ciência, né? Pelo amor de Deus.
É. Doutor Gabriel... Silêncio, doutor Gabriel cuidará disso.
Ai, que ódio. Eu tô prevendo a enxurrada de memes sobre advogado que eu vou receber quando raspar a cabeça de novo.
Nossa.
Pô. Vai raspar a cabeça?
Eu prestei vestibular, vou entrar no ensino superior. Tem que passar por toda aquela ritualística.
Mas tu vai fazer onde?
Amiga, eu pretendo fazer na Federal, porque eu conversei com alguns amigos do meio de direito e eles me deram essa recomendação. Porque o que acontece? Apesar de ter instituições de ensino superior privadas de alta qualidade no país, existem os cursos estigmatizados, cursos elitistas, nos quais o nome da instituição pública ainda pesa no currículo. E como meu principal desafio, meu principal objetivo é sair da zona de desemprego, eu preciso prezar pelas maiores chances de ter contratado, ou então passar no concurso. Então, o jeito é ir para a federal mesmo.
Entendi. Mas aí, para qualquer federal, você vai tentar?
Eu queria daqui, né? Mas passar para outra, vamos aí, algo a ser planejado, algo a ser discutido. Não bati o martelo ainda, mas meu objetivo principal é a daqui. Que dá trabalho se mudar e eu tô liso.
Entendi. Ok, né? A música do velório fúnebre, né? Porque...
Perdão, tem uma música de advogado, né, cara? Alguns cursos podem até ter uma musiquinha mais... Que música de advogado?
Aí o Gabriel vai abrir um escritório e vai chamar Nunes e Nunes.
Ah, não, pelo amor de Deus, não.
Da hora, eu acho da hora.
Meu Deus.
Nunes e Nunes, meu sobrenome duas vezes, pelo amor de Deus.
Vai dizer que tu não ia achar pica ser atendido pelo Nunes e Nunes Advogados Associados.
Não.
Pô, tem que fazer o jabá,
não faz
cara.
Sentido esse, não faz sentido o meu sobrenome ser repetido duas vezes.
Tá, mas aí quando tu começar a empregar a família, que vai se formar também, igual todo advogado faz, já tá pronto no escritório. Tu já registrou o CNPJ.
Eu não sou essa pessoa que aprova contratar familiares só porque somos familiares. Não, é um estresse duplo. Eu vou ter raiva com um familiar meu. No trabalho. São dois, três estresses juntos. Vai ser a pessoa que na ceia de Natal eu vou pegar o peru, o Chester da Perdigão e tacar na cara dele. Eu já não... Já
depende,
tem familiares com os quais eu não me dou bem, não, no cotidiano, trabalhando, vai ser pior ainda.
Quer lançar alguma piada sobre peru antes de eu continuar, Flávio? Só pra...
Não, tô de boa.
Não, tô de boa. Tá.
Ela vai lançar depois.
Mas já diria fogaço, né? Seu peru tá macio. É, Isa, vem cá.
Ave.
Chega aí, Isa.
Oi.
Minha última lembrança sua é você... Ainda fazendo biotech, trabalhando num horário pesado, que você às vezes não conseguia chegar para gravar porque estava trabalhando, como bom membro do proletariado, minha dicção sempre ótima, igual todos nós, e tocando ficha na derivada feminina. 6 meses depois, o que mudou na vida de Isa Semenyuk?
Nossa, velho, é tão triste olhar 6 meses e nada mudou, né? Ai, gente, eu não sei, assim, quando o Beth deu pausa, eu tinha acabado de entrar numa empresa que é uma empresa muito grande, né, é uma multinacional, então eu tava bem surtada, assim, de...
Salário emocional lá?
Oi?
Tem salário emocional da tua empresa?
Como assim?
Você ganha um sonho de valsa do chefe a cada 6 meses?
Ah, quem dera, mas eu ganhei umas trofas de rico.
Eles respeitam o básico? De direitos humanos e direitos trabalhistas?
Ah, não, eu ganhei, tipo, umas trufas de rico no Natal, ganhei peru de graça, ganhei um monte de coisa de graça. Então eu fiquei feliz.
O peru me quebrou de novo.
Eu tava esperando um comentário.
Ganhou peru?
Você?
Quê? Isso não é nada, gente. Isso não é nada. Quando a gente foi pegar o kit que a gente ganhava de graça, eu e meu amigo, a gente tinha que ficar embaixo de uma fila, embaixo do sol enorme, e daí a gente ficou tipo, meu Deus, o que a gente não faz por um peru, né? Daí a gente ficou pensando essas piadas o tempo todo.
Ah, não!
É, cara. Nossa.
Vai ser a frase, que eu vou botar na descrição.
Quase que literalmente o maluco chamou 15 caras no Grindr. O primeiro que chegou entrou e o resto ficou na chuva.
Nossa.
Você tá ligado nessa fita, né?
Não, mas eu não quero saber.
Eu vi.
Mas, enfim, né? Daí eu continuo lá no estágio, tranquila. Os estresses, mas agora eu tô mais adaptada. Derivada...
Porque ganhei um peru.
É, exatamente. Isso é sempre bom, na verdade, né? Mas Mas a derivada também acabou dando uma pausa, a gente tá voltando esse ano também. E agora, também, esse último ano, eu encerrei meu primeiro projeto de iniciação científica. Deu tudo certo. Acho que o pessoal gostou bastante. O tema era análise das condições operacionais de produção de biogás a partir de esgoto doméstico. Então, eu fiz tudo uma análise usando programação para predizer a produção de biogás.
Foda.
Que é legal, porque você consegue produzir mais energia de um jeito mais sustentável. Então, foi um projeto que eu gostei muito de fazer. E agora eu comecei mais um de análise de dados.
Bom.
Então, acho que esse ano, pra mim, vai ser mais ou menos isso, assim. Continuar o estágio. E agora eu também tô morando sozinha. Não sei se eu já tinha comentado com alguém.
Aê!
Mas eu tô morando... Agora eu tenho o meu cantinho só meu, que grande é bem legal.
É, Isa cada dia mais adulta, tá? Nosso bebê tá crescendo.
Mas é...
Aquela coisa, você olha e eles crescem tão rápido.
Mas acho que a princípio é isso, tô continuando estudando bastante, agora eu tô aqui no meu canto com o meu gato, e é isso a princípio.
Você tá no Paraná, né?
Isso, continuo em Curitiba.
Curitiba, beleza. Bom, só eu e a Flávia então não estamos em capital, olha só que loucura. Flávia, você que não está em capital, que nem eu, como é que tá a sua vida? Minha última memória tua era estar formado em biotec. Aê! Palminhas de novo. Fazendo cerveja.
Mestre cervejeira.
Mestre cervejeira. E apaixonada pela Loi.
Esse sempre.
O que mudou em 6 meses?
Cara, muita coisa. Puta que pariu. Tá, vamos começar pelo começo. Primeiramente, assistam a série de The Last of Us na HBO. Segundamente... cara, ano passado realmente eu tava formada em biotec, nessa época que a gente terminou, foi em junho, e em maio eu colei no grau no curso, né?
Colei no grau?
Colei no grau. Não, gente, peraí, pausa poética. Colei no grau. Eu imaginava Flávio com aquele boné assim de pirangueiro, todo andando assim, ó, fui lá colar no grau. Ai, não, caraca.
Falar pra... Na cerimônia de formatura, ela de beca fica subindo lá, dando sarrada.
Pô, da hora.
Pô, eu poderia ser isso, mas a minha colação de grau foi online, então não teve isso, foi triste.
Pô.
Ah, maldita pandemia. Mas enfim. Aí depois disso eu fiquei meio no limbo, não sabia o que eu fazia da minha vida, aí eu tava fazendo cerveja, continuei fazendo cerveja, a gente até ampliou um pouco, eu e meu amigo, a gente ampliou um pouco assim a nossa produção, tipo, tava fazendo até um pouco mais de litros, já tava fazendo rótulo, eu tava... aprendendo a desenhar no Illustrator, várias habilidades, enfim, a gente tá produzindo rótulo, produzindo cerveja e tal, eu conseguia vender. Só que, cara, eu sou tipo aquele tipo de pessoa, assim, que, tipo, gosta dessa coisa de empreendedorismo, mas eu não sei se eu tenho capacidade pra tocar uma empresa, ainda mais uma empresa alimentícia. Então, aí acabou rolando a oportunidade de eu vir fazer um fucking mestrado na Unicamp. E aí eu falei assim, ok, vou fazer a seleção, né, se eu passar, passei, se eu não passar, não passei. E eu passei. Tipo aquela coisa, né?
Tô aqui de bobeira. Ah, opa, passei na Unicamp. Que loucura. Olha, como é a vida, né?
Então foi assim que eu falei, a curva bizarra que eu virou na rua, né? Tipo, você tava indo, seguindo um caminho, quando veio, deu um drift assim, o carro entrou pra outro caminho, saca? E aí é isso, agora eu tô fazendo mestrado na Unicamp, na verdade. Eu me mudei pra Campinas tem exatamente 10 dias que eu tô aqui, então eu tô morando numa república, tá, minha vida mudou completamente, antes eu morava praticamente sozinha, agora estou dividindo a casa com 10 pessoas, ao contrário da Isa.
cara, tem dia que é noite, né?
Cara, e é isso, é nóis.
Bom demais, cara. Cara, negócio de república, quando a Flávia me falou que tava numa república, antes de começar o programa... Eu peguei a imagem das repúblicas de Piracicaba, que são completamente despirocadas. Se você é de uma república de Piracicaba, você sabe exatamente o que eu tô falando. Até porque a maioria das repúblicas aqui vem do curso mais despirocado que tem no mundo, que é agronomia.
Puta que pariu.
Eu consigo imaginar. Aquele vídeo da guria mostrando como é que é a república por dentro, com vários caras, a república virada do avesso, cueca dentro da panela, tudo, parecia um lixão, maluco.
Nossa, moleque, esse negócio da cueca dentro da panela... Cara, se passa a república era aqui, tá? Essa não é nem meme, se pá era. Porque a ideia de cueca dentro da bacia tem uma tradição de algumas repúblicas masculinas daqui, de que as cuecas de todos os integrantes novos ficam numa bacia em cima da mesa de centro
pra
da sala.
Pra quê?
Pra quê? Infusão? É aromático?
Quando você quiser, você pega uma, independente se é sua ou não, e veste e vai viver.
Mano.
Ah, você tá compartilhando peças íntimas. Sem... Cara, é agronomia a maior parte desse... É por isso que a pessoa de agronomia reprova a biossegurança.
Moleque, ai, cara.
É assim que nasceu a variante. Não foi importante, foi assim que a variante nasceu.
Deixa entra de galocha no laboratório, vem tranquilo.
E cara, deixa eu te comentar, assim, a que eu tô é ajeitadinha, tá, gente? É, a galera é uma ponte de pessoa, todo mundo super higiênico, não tem isso, tá? Por isso que eu gostei de morar aqui, por isso que eu tô aqui ainda. Uhum. Mas, assim,
lá vem.
Às vezes, eu indo pra faculdade, eu caminhando na rua, aqui tem muita república mesmo. E assim, passando, assim, pelas casas, às vezes elas estão abertas, assim, porque, sei lá, às vezes estão limpando em raras e raríssimas de momentos, assim, que a galera vai limpar, e tá tudo aberto. E, gente... Às vezes só eu vejo só um vislumbre, assim, do que tá dentro daquele lugar. E eu falo, meu Deus, que local insalubre. Que a pessoa consegue viver. E vou embora, né? A gente fala assim, meu Deus, como é que a pessoa consegue embora isso? Mas é que aqui é tudo separado. Tem as repúblicas de graduação e as de pós. E a galera não se mistura muito. O pessoal da pós vem, tipo, ai, não quero conviver com...
O pessoal da pós é chato, cara.
É.
A galera de pós é insuportável.
É, tudo velho,
se você
chato.
Tá ouvindo a gente, se você faz pós... Para de ser insuportável um pouquinho, parceiro. De verdade.
É engraçado que são os dois da pós falando.
A gente se conhece, a gente se conhece.
Engraçado, né? Engraçado. Engraçado.
É. E, assim, se, última coisa que se tiver aqui, que tá ouvindo a gente, é de Campinas e quiser marcar rolê, é o top, tá?
É isso.
É isso.
Muito bom. Bom, vamos fechar a cotinha de pós, então? Lives. Minha última lembrança de você...
Ô, gente, e tu, Anderson? Tu fez o que nesses 6 meses?
Calma, eu ia puxar a Lívia ainda, mas...
Ah, tá.
Mas eu posso responder, já que a Lívia não quer ser a preferida. Eu... Deixa a Lívia por último, então. Deixa eu contar de mim. É... Ó, cara, qual é a última memória que vocês têm de mim? Galera que me viu há menos tempo. Só pra ver se alguma coisa mudou.
Tá. É, tu tava num doutorado, segundo, acho que tava no primeiro, segundo ano, agora não lembro, mas tu tava fazendo um MBA junto e tu tava em completamente surto.
Ah, sim. Mudou pouca coisa.
Eu vendo artigo, namorando, e ocasionalmente saindo de férias, porque eu te sigo no Instagram. Diferentemente do que.
Por isso que você é preferida, Lives. O que eu posso fazer?
Entendi. Desculpa, Pedro. Pude perder a oportunidade.
Viu, Anderson? Eu tô gostando muito desse negócio de preferida, sendo que eu surtava com o blog contigo, viu? Olha a parceria aí.
Eita,
dá pra... Flávia, dá pra literalmente fazer aquele meme do pai segurando uma criança e outra se afogando. E a outra morta no fundo da piscina.
Eu vou fazer isso.
Dá pra fazer.
Olha, eu acho que... Eu acho que
da Lívia, do Anderson, do Pedro e da Lívia.
O Pedro é o que tá afogado morto lá embaixo.
Sim.
Não, a Isa. A Isa.
Não, a Isa tá afogando. Vamos lá. Aí você tá se afogando e a Lívia.
Eu achava tanto que ia ser leve, sabe? O episódio de hoje, daí agora eu só tô ouvindo. Não, a Isa tá se afogando.
Tirado fora do contexto.
Quem pegar o corte vai ser lindo. Cara, eu acho que nesse ao vivo que eu tomei da Isa, podia começar a tocar aquela. Diz que manda a mensagem, tá sumido, né? Engraçado que eu sempre estive aqui, mas realmente. Inclusive, uma coisa. Já deixa eu contar outro negócio pra você. Tá, vamos, deixa eu falar de mim. Não, eu vou contar isso, senão eu vou esquecer. Agora, as redes, as mídias do Biotech em Pauta estão individualizadas. Então, o blog do Biotech em Pauta, que era tocado por mim e Isa, continuará sendo tocado por Isa e eu, sendo o blog de Isa e eu. Então, quem quiser acessar biotechempauta.blogspot.com, nas próximas semanas, vai poder ver conteúdo inédito lá, tá? Sobre as últimas coisas que estão acontecendo em ciência, daquele jeito... Descaralho acetado que a gente faz de melhor, tá bom? Ó, deixa eu contar pra vocês. Não, coisa não. A diferença é que agora eu tenho que defender a minha monografia do MBA. Então eu tô voltando a ter um surto. Eu tô entrando no terceiro ano de doutorado, então, e eu vou surtar de novo, porque eu tenho que qualificar em março. Aliás, espero conseguir transmitir a minha qualificação ao vivo, então, alguma coisa nos próximos meses. E eu tô tocando ficha, cara. Meu projeto tá rodando parte dele na Amazônia, e vamos tentar fazer um doutorado sanduíche aí no meio do caminho. Torçam por mim, para que tudo dê certo. E vamos tocando. Acho que em linhas gerais é isso. E eu tenho jogado menos Valorant do que eu gostaria nos últimos tempos. Justamente por o tempo estar curto.
É isso aí, mano. Muito top. Vai dar tudo certo.
Cara.
Vai sim.
É isso. Você garante mais.
Eu faço o melhor. Liv, você tava começando o mestrado quando a gente parou. E você tava com muita coisa na cabeça. Conta pra gente como é que estão sendo como é que tá sendo esses 6 meses aí.
Foi um ano já, Anderson.
Foi um ano já?
Já, foi um ano de mestrado.
Eita,
continuamos com muita coisa na cabeça. Continuamos mais cansada.
Eita.
Pela minha voz, dá pra perceber. Não é... Eu querendo ser sexy, não, gente. É porque eu realmente estou cansada. Queridos ouvintes.
Será que a galera...
Putinhas cansadas.
Esqueci completamente o que eu falei. Continuo esquecida. Mas vamos lá. Basicamente, eu estou fazendo mestrado em bioquímica, né? Aqui na UFC. Meu artigo no meu TCC foi publicado, então isso eu acho que foi o highlight do meu 2022. Viajei para Porto Alegre, inclusive, no congresso.
Curiosa, lendária.
E, coincidentemente, nenhum dos dois que são do Rio Grande do Sul estavam lá, né? Ou seja, não pude fazer o rolê do BEP.
A segunda pessoa do Rio Grande do Sul.
Onde? Sou de Santa Catarina, infelizmente. Mesma coisa. É um pouco longe, mas tudo bem.
Ai!
Cara, a parte boa de tu ser catarinense é que tu nunca vai ser parado pela Polícia Federal pra olhar o teu pneu.
Essa é a parte boa, realmente, né? Privilegiada.
Enfim, queria ter dado esse mutilão, queria ter... Não, eu tive um surto, né? Assim, logo um pouquinho... Assim, logo que eu entrei no mestrado, eu tive um surto, porque toda a carga emocional e toda aquela carga, tipo, finalmente terminei o curso, veio à tona e deu vontade de não entrar no mestrado, deu vontade de sair no mochilão, ir pra Curitiba, ir pra São Paulo, ir pra um monte de canto.
E pra Santa Margarida, gloriosa, maravilhosa.
Claramente, sim. E só que aí a minha vida, né, deu uma girada, porque eu entrei no mestrado e talvez tenha sido uma das melhores decisões que eu fiz. Mas não pelas razões que vocês estão pensando. Não pela razão acadêmica, mas pela razão, assim, pessoal. Momento de terapia. Bota uma vinheta aí. Momento de terapia, porque minha nova skin em 2022 e provavelmente vai continuar em 2023. Eu vou ser a pessoa que tenta trazer um toque de terapia pro BEP. Por quê?
Testemunha de Lília Cabral.
Exatamente. Porque, cara, a gente fala tão pouco sobre a saúde mental e sobre a importância do que é... Lá vai eu, né, falar de coisa séria, né, no programa, primeiro programa que a gente volta. Mas, enfim.
Cara, às vezes a gente precisa. É bom ter esse
testemunha de terapia.
É. Tipo, o BEP não é só brincadeiras e falácias, gente. A gente realmente preza por coisas importantes. Enfim, desnortei tudo aqui que eu ia falar. Mas a questão é que... Sabe aquela sensação de que você tava liderando um barco, sendo que sem tripulação e com as velas tudo caindo?
Tem uma série que chama 1899, que rola mais ou menos isso.
Que foi cancelada.
Não. É não.
Mas enfim.
1899 é outro rolê.
Pô, moleque, tem.
É de criança. É de uma criança que a mulher tranca dentro do armário.
Perfeito. É isso mesmo. Não
sim, tá, mas é porque é o barco.
Plot twist. A criança é você e o armário é você também.
Exatamente. Não ironicamente. Aí a gente descobre que, na verdade, o barco, não existia barco, e que o mar é legal. E é isso. O mal exatamente.
O mal é legal?
O mar. Quê? Não, o mar é legal. O mar não é essa coisa toda, entendeu?
Ah,
é isso, cara.
Tu abraçou seus demônios.
Mar calmo, né? Nunca fez com o marinheiro.
E o aí...
O pensamento do dia é se afogue.
Exatamente, gente, exatamente.
A Isa já tava se afogando.
Né? Derrame.
Exatamente.
Gente, eu tô muito
desesperada. A gente conversa mais.
Se der,
Olaf, a gente conversa mais.
Ame sem receio.
Perfeito, Anderson, perfeito. Só falta aquela foto do Shutterstock aqui. Ai, gente, sério, muito bom. Mas enfim, continuamos firme no mestrado e eu acho que a realidade bateu mais ainda, porque estreia 2023 morando sozinha também. Estou morando sozinha.
Olha aí.
E não pelos motivos, assim, não pelas nas circunstâncias que eu queria, mas a minha família se mudou, literalmente, pro Canadá. E tô aqui no Brasil, esperando a minha chance de ir.
Gente, tua mãe tá precisando de uma empregada doméstica? Eu vou, tá?
Mano, amiga.
Eu não preciso de babá pro praia.
É?
Anderson, pelo amor de Deus.
Pô, agora que ele tem que ele tá grandão, pô, é mais fácil ainda de cuidar, pô.
Meu Deus. Enfim, a questão é que tá só eu e o Jasper, meu cachorro, pra quem não conhece. E tamo aqui tentando não surtar com as minhas responsabilidades. E é isso, o ponto de desenvolvimento do personagem, temporada 3, na minha vida começando. Então, 3, né? Devia ser a 101, né? Mas...
Ah, cara, eu acho que é engraçado como a gente vai picotando a vida em capítulos meio que no automático, né, cara? Tipo, eu acho...
Não, mas a Lívia tá, certa, é temporada 3. Em séries com mais temática vida real, barra drama, barra sitcom... Na terceira temporada que o personagem vai morar sozinho.
Pior que faz sentido.
Pior que tem um ponto.
É isso, galera.
Cara, vai. E agora a gente tá muito mais espalhado geograficamente também, né?
Que nada, Anderson. Tô vizinho aí, voltar a gente ao saco de novo.
Eu e tu. Não, cola aí, vamos no Dolores. A gente tem que ir no Dolores juntos, pô. Aquele lugar é maravilhoso.
E tu vem pra cá também, descobre um congresso, alguma coisa e cola aqui.
Vou, tu me consegue pouso, cola.
Sim,
aí no fim de semana já, pô.
Consigo, pode ficar aí.
Beleza, então. Fechado, tá fechado. Fechado o brick. Pera, tem uma amiga daqui que estudou aí na PUC. Ela também conhece uns rolê da hora pra gente fazer aí.
Ó, já sei de open bar, pica da medicina que vai ter aí.
O problema é ter que interagir com a medicina, né?
É. Problemas.
Tudo bem.
Ah, vocês vão estar. Gente, pelo amor de Deus, vocês vão estar num open bar.
É.
Qualquer estresse que um médico cause pra vocês é só virar tomar uma dose, acabou.
Justo.
Então. Justo. Mas assim, eu compartilho um pouquinho desse pensamento da Lívia, porque eu também tinha desistido da pós. Eu tinha chutado balde também. E aí acabou rolando uma oportunidade por intermédio do meu grande amigo Carlos Eduardo, vulgo Cadu. Um salve, Cadu, deve estar ouvindo isso aqui. Ou
forte
não.
Abraço, Cadu.
Aí eu acabei vindo pra cá e é isso aí. Então, tipo, é uma oportunidade que eu pensei que não dava pra deixar passar, né? Saca? Tipo, é aquela coisa, tipo, pô.
É, cara, a mãe FAPESP, ela faz diferença pra te fazer uma aposta. Cara, bom, eu já contei inúmeras vezes aqui, mas vou fazer questão de contar de novo, que eu cheguei a desistir de querer fazer doutorado pra virar gerente da Americanas, pô. Mas aí rolou aquela mãozinha de...
Nossa,
ainda bem!
Caraca!
Aí rolou aquela mãozinha divina que não deixou que eu passasse na última fase. Aí eu vim fazer doc.
Mas talvez o rombo não seria tão grande assim, né, amigo? Tu sabe fazer
talvez, conta. Talvez. Nossa, é verdade.
Ou então ele fazendo contas, ele fosse achar o rombo, né?
É.
KKKK, imagina se ficar famoso porque descobriu o rombo dos bilhões da Americanas.
Olha, ser lindo. E o cara que descobriu isso é careca, cara.
Caraca, perfeito, amigo.
Isso que me quebra.
Ele não era antes de descobrir o plot twist. Ele não era antes de descobrir.
O cara foi careca em 10 vias.
O Anderson,
Caiu tudo de uma vez.
O Anderson, inclusive, como é que tá a sua saúde capilar? Tu tá ficando calvo já?
Não, eu não tô ficando calvo, mas eu... Não, calma, deixa eu falar. Eu não tô ficando calvo, mas eu tô raspando o cabelo bem baixinho.
Ah, é pra disfarçar.
Eu tô fazendo tipo aquele cortezinho militar do Rodrigo Hilbert, sabe?
Aham. Uhum.
Pra ir se habituando?
Exato, pra mim... Cara, é libertador ter o cabelo curtinho, cara. Eu vou até mandar aqui uma imagem. Essa imagem que eu mostro pro meu barbeiro toda vez que eu vou cortar. Essa imagem que eu mostro pra ele, peço pra ele fazer igual.
A barba também, né?
Não, a barba a gente vai ficar devendo, parceiro. Infelizmente. A barba a gente se vira com o que tem. Né?
Entendi. Ah, fica da hora, sim. É.
Mas, cara...
Eu acho que eu vou tentar isso daqui a um tempo. Eu preciso deixar o cabelo crescer, aí quando eu cortar vai ser de vez.
É. Cara, eu tô me sentindo mais feliz. E, cara, eu tô me sentindo mais bonito também. Sabe quando você vai no espelho e fala, tipo... Nice. Saca? Ela tá me dando vida, cara. Talvez por eu estar bebendo água direito agora, e por eu estar voltando a praticar esporte e tal, as coisas vão se juntando. E aí tu acaba achando que é pra uma besteira, tipo, cabelo cortado, tá ligado? Mas vem, autoestima é melhor, cara. Isso é uma coisa... Às vezes a gente não gosta de falar porque vai que dá merda, né? Vai que daqui a dois dias... Mas o filme vai pra casa do cacete.
Ah, mas eu não, nesse quesito eu tenho que concordar com o Anderson. A minha autoestima anda melhor também desde que eu voltei a me cuidar. Principalmente voltei a treinar.
É, cara.
Eu tinha dado um tempo por causa do tempo. Eu não tinha tempo, basicamente. mas eu precisava de uma forma pra descarregar minha energia, principalmente minha raiva. Uhum. Que era, vocês devem lembrar, era muito intensa. Eu tive certeza disso porque eu estava em um momento prestes a surtar de raiva. Eu rachei uma parede com um saco de gelo. Eu preciso treinar, preciso descarregar energia, porque se isso descarrega em alguém, eu vou matar a pessoa.
Já pensou em fazer kickboxing?
Eu gostaria muito de fazer Muay Thai. Cara, nos meus últimos dias lá no estabelecimento que eu trabalhava, eu rachei a parede com um saco de gelo, eu quebrei o balcão de madeira com outro saco de gelo e eu lasquei todo o balcão de madeira interno do bar com as coqueteleiras, fechando elas batendo.
Caraca!
Ah, ok.
Que legal, cara!
Eles fizeram alguma coisa pra ti? Alguma coisa? Não sei. A coqueteleira te xingou?
Não, tá? Amiga. É que tá. Eu tava num momento de intensidade, raiva, e eu só... Pá, pá, e quando eu vi, o estrago estava feito. Eu arranquei a tampa de uma coqueteleira. A bicha tinha um fundinho soldado. Eu bati com tanta força que o fundo soltou.
Aham. Uhum. Ah, tá. Ok.
Grande dia.
Não sei se mais eu quero cair no soco, Gabriel.
Ah, não. Eu acho que numa... Uma escala de pessoas que eu gostaria de cair no soco aqui, eu acho que o Gabriel é o último da lista, cara.
One Punch Man.
Não sei. Deixa eu até perguntar, Flávio, quem é a pessoa que você mais quer cair no soco aqui do programa?
O Gabriel, obviamente.
Gabriel, qual pessoa do programa que você mais quer cair no soco?
Obviamente a Flávia, a gente nutre esse desejo mútuo há muito tempo, ainda não entendeu.
Isa, qual pessoa do programa você mais quer cair no soco?
Quem que você acha?
Caraca!
Na lata!
Amigo, pô, que isso? Pedro!
Mano, eu prefiro não apanhar, né? Mas eu tenho certeza de que tu gostaria de cair no soco comigo, porque eu não te sigo, aí não te seguia, né? Agora...
É um ótimo motivo pra cair no soco, Pedro. Realmente é.
Vocês estão vendo, né, ouvinte do Biotech em Paz, vocês estão?
Mas assim, ó, eu garanto, sei lá, 5 minutos de porradaria. Depois disso, não sei se eu tenho pulmão.
Ih, tá fumando?
Tu vai usar ele pra bater? O pior é que não, acho que se eu tivesse... Livs, falta você. Uma trocação sincera com quem?
Cara, sinceramente, o Craig.
Não fala isso dele. Ele tá funcionando bem hoje. Ele tá até atualizado, bonitinho, fofo. Não fala isso dele.
Quem tá gravando é o Jark. O Craig nem deu uma.
Não, mas é porque eu coloquei o Jark, mas eu poderia ter colocado o Craig também.
Não, mas real, se for sair no soco, eu acho que com o Anderson também. Ou o Anderson abriu.
Ah, que ótimo, ninguém quer cair no soco comigo, gente, que fofo, obrigada. Ah não, o Gabriel quer, o Gabriel quer.
Com uma condição, galera, acho uma condição. Quando a gente for realizar o evento, que vai ser um evento, né? É choque de titãs. A titã fêmea, porque no, os dois...
Eu sou a Cristal.
Pois é. Ah, tá. Eu acho que pode todo mundo colar em Piracicaba pra gente cair no soco. Agora, eu defendo que quando esse evento for acontecer, a Flávia vir na minha direção tem que ser aquela cena do Jojo.
Qual cena do Jojo?
Do acho que é o Jotaro e o Dio se encarando e um vindo em direção ao outro. Tem que ser aquela cena.
Ou então aquelas lutas boas lá da Tita Fêmea com o Tita de Ataque.
Não, mas isso vai ser durante.
Você que não tá entendendo nada, pausa o programa. Joga no YouTube aí. Que é exatamente o que eu vou fazer agora.
Você quer saber qual que é?
Eu também.
Luda, Tita Fêmea, Titã de Ataque. Gente, aí então.
Luta, Titã, Fêmea.
Titã. E Titã Ataque.
É. Gente, inclusive...
Eren versus Titã Fêmea completo
isso.
Dublado?
Inclusive...
É isso mesmo.
Eu gosto que o segundo vídeo é Eren versus Anne, segunda luta sem enrolação.
É mesmo, merda.
Eu te odeio, mapa.
Inclusive, pra quem aí, ó, os ataques vendidos ali, vocês viram, né, que essa porra aí de Attack on Titan, o final vai ser dividido de novo. Já dividiram o final em parte 1 e parte 2, e agora vão fazer da parte 2 a parte 1 e parte 2.
Parte 2.1 e parte 2.2.
É, mais ou menos isso. O final dividido de novo nesse final. De tão ruim que tá aqui no final.
Senhora. Lança um episódio por semana, igual a HBO faz, pelo menos. Tem a decência.
Mas eles lançam.
Ah, bom.
É, acho que demora.
Só que...
Ó, galera que tá acompanhando o BBB, chegou aqui a notificação, ó. A Tina está pronta. Hein? Exato, hein? Não sei.
Não é?
Ah, eu não...
Uma das plantas? Pode ser.
É a menina do...
Pode ser. O problema é que ninguém... Cara, nem ninguém... Cara, não, de verdade. Você sabia o nome das meninas do Rush plantas antes do bebê? Ah, tá, obrigado.
Não, eu conhecia a Hagatanga.
Não, eu não
sei. É, eu só lembro dos meninos do KLB porque era o K, o L e o B.
O Kiko, Leandro e o Bruno.
Kiko, Leandro e Bruno, exatamente. Entendeu, mas... KMB, a turma do Paco. É aquilo, qual é o site do decolar.com, gente. Ninguém lembra. Ninguém lembra dela. Ninguém lembra, cara. Por mais que... Assim como ninguém sabe quem é Pepe e quem é Enem. E qual das duas é, né?
Não sei.
Eu sempre assumo que a PP tá à esquerda. E a Neném tá à direita.
Ah, ok, né? Nem...
Dupla sertaneja, né? A capa do álbum é o nome de quem tá à esquerda. E a foto
ah,
é
que
tá...
Ah,
na dupla sertaneja,
gente,
na dupla sertaneja, eles sempre fazem alguma coisa. Tipo, ah, um sempre usa chapéu. Ou um tem barba e um não. É Simone e Simara. Você sempre subentende que a Simone está abaixo do nome Simone e Simara está abaixo do Simara.
É.
Elas estão brigadas ainda, inclusive?
Com certeza.
Trabalhar com família, né, Gabriel? Aí é foda, né?
Tá vendo? Sei que eu não quero.
Ai, gente. Vamos fechar?
Bora.
Vamos fechar? Tá gostosinho aqui?
Fechar? Eu, por favor, tô morrendo de fome.
Nossa, eu tava comendo quando fazia o programa, pô.
Ah, parabéns.
Caraca. Adoro, voltamos com tudo. É assim.
Eu vou dizer um fight entre o Anderson e o Gabriel também, viu?
Quer um soquinho também, Gá? Gabriel. Amigos, você deixar eu retribuir?
Não. Pode deixar. Tem, eu tenho essa abertura de decidir se tu pode ou não retribuir?
Caraca. Amigo, a questão é o seguinte: aonde o soco vai pegar? De frente ou de costas? Você escolhe.
E a música de fundo vai ser uma música de faroeste, de duelo.
Ah, então tá, gente. Grande abraço pra você. Não, peraí, deixa eu fazer uma coisa bonita, né? Vamos fazer uma coisa bonita. Vamos fazer um 6 de ônibus aqui. Senhoras e senhores, estamos encerrando o Biotech em Pauta de hoje. Esse nosso comeback. Finalmente estamos de volta e vocês não imaginavam o prazer que está sendo e será para nós ao longo desses próximos meses. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua preferência. Siga nossas redes sociais, acesse nossas mídias, nossos sites, nossas coisas, consuma o Biotech em Pauta, porque com certeza você está ajudando a gente a ser mais feliz e, quem sabe, farmar dinheiros no futuro, porque ninguém é de ferro e o capitalismo nos obriga. Um grande abraço, fiquem bem. Agora não precisa mais tanto ficar em casa, mas se cuide, a pandemia não acabou 100%. Tenha amor ao próximo.
Tem outra começando, né? Tem outra começando, use álcool.
Exato.
Gente.
Tenha empatia pelo seu próximo.
Meu Deus.
Exceto se for motoqueiro fazendo randando na tua rua. Aí tem que mandar se fuder mesmo. Mas se não for, tenha empatia, porque coisas melhores estão por vir. Gente, alguma consideração final de vocês? O microfone está aberto. E se nada mais haver a constar, grande beijo e tchau.
É isso aí, galera. Falou, valeu.
Um cheiro, um beijo, um caminhão carregado de caranguejo. Bora. Jantar.
Beijos, gente. Até a próxima.